Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 203. Estou aqui hoje com Soraya Alves. E aí, Soraya?
Olá, pessoas!
E Pedro Estraza.
Fala, rapaziada!
Muito bem, estamos reunidos aqui para falar do novo hit da Netflix, né? A série, nessa primeira temporada, com 8 episódios, Sweet Tooth.
Bico Doce, né? Que tradução bizarra da legenda, né? Eu fiquei meio Bico Doce.
É, porque
doce.
Não tinha como, né? Como que você ia traduzir? Formiguinha, que seria a nossa tradução.
Beijo Doce, sei lá.
Guloso!
Que é o menino da Sweet Doce. Mas então, a série estreou no dia 4 de junho aí na Netflix. Desde então tem morado aí no top 10, né? Ficou vários dias aí no, sendo o primeiro lugar. E hoje, a gente grava esse programa aqui na segunda-feira, dia 14 de junho. Ela estava em segundo lugar, na segunda colocação da última vez que eu olhei. Então, e tem sido bastante comentada, né? Dá pra dizer que é um novo hit aí da Netflix, Perestraz?
É, um novo hit com criança de protagonista, né? Acho que é um bom termo, né?
Olha só.
Stranger Things.
É isso.
Bluetooth.
Coisa de criança com TH, né?
Things. Exatamente. É Things. Muito bem, mas...
Já dá pra sentir o choque de cultura fazendo essa piada, né? Fazendo a continuidade.
Mas antes, quero como sempre aqui divulgar a Rede B9 de podcasts. Você pode acessar em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 em seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos aí em todas as plataformas: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Pocket Cast, Amazon Music, Deezer. Procura nós, que você acha, tá bom? Lembrando que o Cinemático é publicado 2 vezes por semana, toda terça e quinta-feira. Esse é apenas o primeiro episódio dessa semana. Na quinta, vamos comentar mais um musical aqui, os Lin-Manuelers, da Rede B9. Vão falar de In the Heights, né? Em um bairro de Nova York. Então, fica ligado aí no seu feed para não perder, tá bom?
E... E... Não, não esqueça, na verdade, que a gente tá falando isso agora, né? Mas fique ligado, teremos 3 cinemáticos essa semana.
Olha só, 3 episódios do cinemático numa única semana.
Fica ligado. Overdose, hein, galera?
Exato.
Tem que ter o dom pra ouvir a gente. Só digo isso.
Parabéns. Também antes de a gente ir pra pauta aqui, pra conversa, quero lembrar de seguir o Cinemático nas redes sociais, né? Estamos no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, @CinematicoPod. Procura nós lá, segue pra saber quais são os filmes que a gente vai comentar aqui. Às vezes a gente coloca enquetes lá pra audiência escolher quais filmes, quais obras vão ser discutidas. Você pode também comentar as nossas opiniões, dar notinha também. Enfim, participa lá.
Vê os teasers.
Isso aí.
Tem teaser legal.
Perfeito.
Legal.
Perfeito. Se você gosta de série, o Canal Universal preparou uma maratona ideal para você. Isso porque o solstício de inverno é conhecido por ter a noite mais longa do ano aqui no Hemisfério Sul. Então, é a noite perfeita para ficar em casa maratonando série, certo? Justamente por isso, o dia do solstício virou o dia da série no Universal TV. O movimento começou em 2020 nas redes sociais, com muita gente compartilhando curiosidades e falando com carinho das suas séries favoritas. E agora, para esse próximo domingo, dia 20 de junho, a festa vai ser maior ainda. Além das redes sociais, o dia da série vai inundar a programação do Canal Universal a semana toda. Durante a semana, a partir das 19 horas, o especial Noite de Séries exibe encontros entre as séries mais queridas do público. Já o fim de semana é pra gente nem tirar o pijama e aproveitar para maratonar os principais episódios de todas as séries do Universal TV. Começa logo no sábado, bem cedinho, às 8 da manhã, com MacGyver invadindo a sua tela. E depois vem um carnaval de séries. Magnum P.I., FBI, FBI Most Wanted, Law & Order SVU, Devils, que é uma das estreias mais recentes aí do canal, protagonizada pelo ator Patrick Dempsey, e Ransom. E no domingo também começa cedo. Às 8h30 da manhã, é o Dr. House quem começa o comando da programação. Seguido por The Rookie, Chicago Med, Chicago Fire, Chicago PD, Coroner e Evil. Mas ó, se a sua agenda no fim de semana estiver cheia, não se preocupe. Você pode montar a sua própria seleção e assistir tudo na hora que quiser, do jeito que quiser. É só acessar o Universal Plus, a plataforma on demand da NBC Universal Brasil, que fica dentro dos serviços da Globoplay, mais canais ao vivo e canais Globo. Essas séries todas estão lá no Universal Plus para você assistir sempre que quiser, incluindo uma seleção especial comemorativa para o dia da série. Dá uma ouvida agora aí no que o Canal Universal preparou para esse domingo.
Ele tá chegando na noite mais longa do ano, o nosso dia da série. Para aquecer, temos crossovers de segunda a sexta a partir de 7 da noite. E o fim de semana vai ser de maratona. Todas, eu disse, todas as nossas principais séries para você não sair da frente da tela o dia inteiro. Programação especial Dia da Série, de 14 a 20 de junho no Universal. Confira também conteúdos especiais no Universal Plus.
Então é isso, siga as redes sociais do Universal TV e fique preparado para comemorar o Dia da Série no próximo dia 20 de junho. Muito bem, então vamos lá para a pauta?
Pauta! Sweet tooth!
Once upon a time, bad people ruled the earth. They were greedy and self-destructive. So nature made everyone sick. And then a miracle happened. They called them hybrids. Your kind. But some bad people are still out there, Gus.
Where's Colorado?
What's in Colorado?
I heard there's a safe place for kids like me.
That little dude's got hope coming out of every pore. But I won't cry for
yesterday. There's an ordinary... Muito bem, Sweet Tooth. Bico Doce, né? Que é, como eu falei, série da Netflix. 8 episódios nessa primeira temporada. Conta a história aí, da onde que vem Peristrada, porque eu nunca tinha ouvido falar e de repente descobri que tem HQ de sucesso e tudo mais, né? É uma adaptação.
Cara, é interessante, né? Porque essa série em quadrinhos foi lançada pelo Jeff Lemire entre 2009 e 2013. E eu lembro de quando o Sweet Tooth começou a ser publicado no Brasil pela Panini, assim. Porque era a época que eu tava lendo quadrinhos de super-herói meio direto, assim. Eu tava no Banco do Crack lendo mensal, sabe?
Sei.
E aí.
Ou seja.
Eles começaram a publicar os encadernadinhos.
Nem né? se imaginava uma pandemia. Né, no horizonte.
Nem se imaginava.
E já tinha.
Nem se imaginava.
Lá, porque assistindo a série, eu fiquei. Como será? Eles criaram essa história quando? Em 2020, né? Porque. Apesar de que foi filmada,
momento contágio, né?
Foi filmada durante 2020, né? Eles gravaram na Nova Zelândia, filmaram na Nova Zelândia, inclusive por conta disso, porque lá tá mais controlado e tal. Ouvi dizer isso aí.
É, mas então, esse projeto, né, ele já começa 5 anos depois que os quadrinhos terminaram, né? O Jeff Lemire voltou, fez uma continuação, tem toda uma história que ele vai desenvolvendo, porque, de novo, fez muito sucesso, um puta hit, acho que ganhou um monte de Spirit
Awards. Mas os quadrinhos foram de 2009 a 2013, né?
A série mainstream central, que é o Sweet Tooth, direto, 2009 a 2013, né? E foi continuando, né? Tanto que aqui no Brasil chegou em 2015, 2016, essa época, mais ou menos, aí... E foi se mantendo, tá até ganhando. Agora começou a ganhar o Omnibus, né? Que é aquele bloco de cimento que tem todos os quadrinhos no mesmo edição, sabe?
Agora
aqui
eu compro.
Aqui no Brasil tá. É, agora eu compro. Bora, vamos agora quebrar quebra o pulso, né? Basicamente. Mas, cara, a série de 2018, e é engraçado que ela começou primeiro pelo Hulu, né? Então tem esse detour básico, que é uma adaptação de um quadrinho que é da DC Comics, né? Então. Começa daí a coisa, né? Porque esse projeto nasce das mãos do Tim Downey, do Robert Downey Jr. e da Susan Downey, com a Warner Bros. Pictures Television, que faz várias séries pra um monte de gente, né? Eles fazem até Ted Lasso pra Apple TV, por exemplo.
E né? Por que não, né? HBO Max aí seria uma boa pedida, né? Pra eles agora nesse... Mas a Netflix pagou mais,
então,
é isso?
Eu imagino que não tava muito no plano o HBO Max naquele momento, eles não queriam ficar atrasando a série, porque é isso, perde o timing, né? E não quer perder o hype em torno daquela obra, né? Mas é engraçado que, assim, em 2018 ele já tinha o Jim Mickle como na criação e direção e roteiro do primeiro episódio, o cara ia ser o showrunner. 2 anos depois vai parar na Netflix, já com a Beth Schwartz como co-showrunner lá do Jim Mickle, e com o elenco anunciado, ou seja, rolou um processo mais lento ali, os caras foram indo e voltando o trabalho, lembra muito Perry Mason, se você tá com a memória boa, no episódio do Perry Mason foi a mesma coisa, foi uma série que demorou a sair, que os caras ficaram um tempão produzindo, então é algo que eu acho que tem a ver com o Tim Downey, assim, eles são caras que o casal Downey Jr. aí, eles têm interesse sempre em fazer coisas que vão ser o pique certo na hora certa, né, tipo, vamos dar o tempo devido para a gestação da produção.
Enfim. Se você quiser ouvir, né, gravamos um episódio inteirinho de Perry Mason aqui no Cinemático, foi o episódio número 120. Então, volta Nossa. Lá se quiser.
80 cinemáticos atrás, em Carlos Merigo, já estamos nesse nível. Oh. De qualquer forma, né, acho que vale dizer quem é Jim Mickle e quem é Beth Schwartz, né? Eu acho que a Beth Schwartz é a mais rápida de se falar. Ela é uma norte-americana formada na Universidade do Michigan, que começou a carreira como parte da equipe de produção do What About Brian, que era uma série que o J.J. Abrams fazia na ABC, e ela até foi fazer o Brothers and Sisters, fez um episódio lá, escreveu, produziu e tal, mas aí eu acho que ela vai pro CW com Heart of Dixie, e ela vai virar a pessoa que eu acho que acredita ela pro Sweet Tooth, porque ela entrou pra equipe de roteiristas de uma série chamada Arrow, que é a série do Arqueiro Verde no CW, que deu origem ao Arrowverso, no canal da Warner lá.
Existe
e, cara,
isso,
cara, ela
né?
é uma pessoa... tem isso ainda, né? Tá rolando Supergirl, Flash, tá rolando um monte de séries, assim. Esse negócio não vai acabar nunca, né? Mas ela é um nome importante, porque ela foi parte da equipe de roteiristas da primeira temporada ali, segunda. Ela vira a editora executiva da história, então ela supervisiona o andamento da história a partir da terceira temporada. E na penúltima e na última temporada, que é a sétima e oitava temporada... ela vira showrunner da série. Então, ela foi ganhando muita força ali. Ela é um dos nomes criativos que se manteve ao longo da série, né? Mantendo o sucesso da série, mantendo as pessoas interessadas, né? E é bom lembrar, a Arrow acabou porque tem uma hora que não tem mais pra onde ir a série, né? E, assim, começa a ter aquela quedinha de popularidade que é tipo, cara, são 8 temporadas de 20 episódios cada, né? Então...
Nossa, eu não fazia ideia que ainda existia. Eu já assisti... Lá no começo eu não fazia ideia que ainda existia.
Eu durei até a terceira temporada, cara. Porque é isso, é série pra jovem, né? Tem uma hora que você não aguenta mais, assim. É só o interesse romântico da semana, a mesma semana.
Você está me chamando de quê?
De idosa também, talvez. Mas ó, ela também escreve dois episódios de Legends of Tomorrow, né? Que é o derivado lá, e ela até foi consultora de produção. Então ela vem da Warner, né? Esse nome aí. E eu acho que ela veio pra ajudar o Jim Mickle, que é o cara que desde o começo tá envolvido na produção da série, né? Ele é um norte-americano de 41 anos, formado em 2002 pela Universidade de Nova York. E que, cara, ele até trabalhou como assistente de produção em vários projetos estreantes, pequenos, né, do circuito novaiorquino, antes de estrear na direção com Mulberry Street, Infecção em Nova York, um filme sobre uma pandemia localizada lá em Manhattan, né? Então o cara tem um...
Tem a mão pra pandemia. É pandemia, é pandemia, dá na mão dele. Né?
Exato. Que errado, né? O cara tem um gosto, né? Mas, ó, eu acho que a carreira dele até o Sweet Tooth é... qualquer coisa, eu acho. Ele fez uma sequência de três filmes, que é o Stakeland, Somos o que Somos e Júlio Sangrento.
Ó, o Somos o que Somos, só para dar o serviço aqui, tá disponível no Prime Video, tá? Amazon Prime Video, quem quiser assistir. Tem a Julia Garner, né? Julia Garner, que é a queridinha aí da atualidade. Está lá nesse
filme. Faz Americans e fez Ozark agora, né? Tá ganhando um monte de dinheiro
exatamente.
Por Ozark, né?
Ela está nesse filme, verdade. Disponível no Prime Video. E o Cold in July... não tem lugar nenhum, você tem que alugar no Google Play ou no iTunes, né? Que é o filme com o Michael C. Hall. Eu assisti esse filme, eu não lembro muito bem dele, mas eu tô vendo aqui no Letterboxd o meu log, dei 3 estrelinhas, então tá bom, né? Eu não lembro muito bem.
Esses filmes pequenos, né,
Júlio
cara?
Sangrento.
Tipo, você vê num sábado à noite o filme e esquece, nunca mais lembra dele e tal, né? Mas ele é um cara que depois ele vai pra TV com Happy Leonard, que ele fez pro Sundance TV, né? Ele fez 3 temporadas até ser cancelado o rolê. Escreveu vários episódios. Eu acho que ele ganhou a experiência de showrunner com essa série. E eu acho que ele foi pra Netflix ali com o Sombra Lunar, que é um filme com o Boyd Holbrook, lá nos anos 2019, né? Então...
Tem o Michael C. Hall assim, também no elenco.
Ó, o parceirinho aí, a colaboração. Daqui a pouco o Michael C. Hall no Situf, ó. Vai vendo. Tá terminando
The Shadow of the Moon.
Que é um filme, é mais um desses thrillers de final de semana da Netflix.
Super
aí.
Super Cine, né?
De
Super
vez em
Cine.
Quando, né?
Eu amo essa categoria.
Essa categoria é ótima.
Teve o Awake esse final de semana com a mina do Jane the Virgin, que é total Super Cine, né? A epidemia de pessoas que não podem abrir os olhos. Uma parada assim, é completamente agressiva. Então, cara... É interessante, né? A série realmente demorou, rolou... Acho que eu tive o privilégio de conversar com os dois showrunners aí antes da estreia da série.
Olha, né? Chique demais.
A gente tá muito chique.
E onde a gente acompanha esse conteúdo chique. Maravilhoso, Peristrazo?
Lá no b9.com.br você consegue ler a íntegra da entrevista ali, que foi bem legal. Os caras são muito simpáticos, assim. Até elogiaram meu bigode, não sei porquê. Mas, sei lá, né? Mas eles foram muito simpáticos e o Jim Mickle falou bastante disso, né? Que foi uma série que demorou muito. Eles nem tinham certos ângulos da série, não era coisa do começo. Eles foram pegando ao longo do desenvolvimento qual era o foco da série, né? Então, realmente foi um trabalho de equipe ali. O Tim Downey, né? Tem o lado do Tim, tá bem forte ali, como foi o Perry Mason, né? Então, é interessante. Mas vamos pra sinopse, vai, Merigo. Senão a gente vai ficar aqui...
Muito bem.
Sinopse. Após uma década vivendo em segurança na floresta, Gus, um menino cervo, faz amizade com um viajante solitário chamado Jeopard e parte numa aventura extraordinária pelas ruínas da América.
Muito bem, repercussão da série aí também está ótima, né? No Rotten Tomatoes, 98% da crítica, olha só, quase 100% aí a prova, essa primeira temporada.
Bem alto.
Versus 92% do público, no Metacritic, 78 de 100. Como eu tinha falado lá, top 10 na Netflix, dominando aí mundo afora, certo, Pedro?
Cara, 8 episódios, na primeira semana ele fica em primeiro nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, México e Índia. Ele só não conseguiu o Reino Unido, não sei como, porque é a cara do Reino Unido esse tipo de série, né? Então, bizarro.
É porque lá eles já estão voltando à vida normal, aí eles estão saindo de casa.
É, exato. Bom,
eles aceitaram o e-mail da Pfizer, né? Ajuda os caras, aí tem esse lance.
Vai vir depois, ó.
Muito bem.
Mas então, Eu acho que vale, assim, a primeira semana sempre aquele estouro, né? E a gente teve recentemente o Legado de Júpiter aí, que foi um desastre, foi cancelado na primeira temporada. Nossa, ainda. Lembra, cara, Carlos Merigo?
Você
assistiu isso, cara? A gente assistiu tudo, gravou e não acabou. Nem a Netflix quis.
Nem a Netflix quis,
podia,
né?
Podia ter avisado antes, né, meu? A gente...
Eu não participei, confesso que eu já vi a carinha ali, eu fiz... Cheque, vou passar essa.
Aquela maquiagem feia, né? Enfim. É. Mas, ó, se vale uma defesa, né? Saiu agora os rankings de popularidade da Netflix aí nessa segunda-feira, dia 14 de junho. A série perde foco porque estreou Lupin agora, e Lupin é um fenômeno que recente, vem da de janeiro, as pessoas estão ansiosas pra ver. São 5 episódios,
ajuda
muito.
Segunda parte, né? É.
E que também tem entrevista onde?
Oh. Lá no B9, né? Olha só. Tão babaca demais, tá doido.
É, vocês estão... O que é isso? Pode citar aqui produções, né, diretores, artistas que vocês entrevistaram.
Caramba. Finalmente! Manda mais que tô pouco.
Mas, ó, se vai uma coisa, Top 10 do Brasil, o Sweet Tooth tá em segundo lugar neste momento, né? Ele perde apenas pro Lupin. É uma semana que teve uma animação da Sony Pictures Animation, né? Que é o Jin, o dragão, alguma coisa assim. Teve o Awake, que a gente tava falando que era com a menina do Jane the Virgin, que eu já esqueci o nome. E tem Lucifer, né, também, que a galera tá continuando vendo. Então, assim, é um final de semana lotado, cheio de coisa, e mesmo assim a série continua em segundo lugar lá, direitinho, sendo vista. Então, tá dando certo, sim. Pode apostar.
Muito bem. Então vamos lá, vamos falar aqui do que a gente achou do Bico Doce, né? Começando...
Será que vão ser comentários doces, Carlos Merigo?
Ou amargos.
Ou azedinhos.
É, exato. Agridoces, agridoces. Oh, gente. Vai lá, Sela, o que você achou hoje dessa primeira temporada?
Bom, dessa vez eu tenho que agradecer a pauta aqui deste programa, porque provavelmente não fosse o Cinemático, eu não colocaria essa série na minha lista, ali no topo da minha lista, pra ver já.
Tem criança, foi... afasta, né? Repelente natural,
não,
assim, né?
Não por isso. Acho que... Não sei, assim, talvez... Tem tanto lançamento, tanta coisa que a gente também tem que trabalhar em cima, que eu não faria isso.
Semana.
Mas foi uma grata surpresa. Eu acho que a gente tem que pensar que existem dois públicos para essa série, que é quem acompanhou a HQ e tá vendo a adaptação de algo que já conhecia. E tem um público tipo eu, que não fazia ideia da existência dessa HQ e foi apresentado a Sweet Tooth na Netflix. Eu vi que muita gente que acompanhou a HQ tem várias reclamações de que a adaptação ela é mais infantil. Isso. Ela é mais leve, mais soft.
Eu fui procurar a HQ, também não, como você não tinha ouvido falar, fui procurar para saber como é que era, se ela tinha esse mesmo tom da série... Que eu até tinha pensado pra comprar pros meus filhos, né? Mas ela é a classificação é 18 anos, né? Ela é bem mais sombria. É, né?
Os desenhos são aquela coisa bem, tipo, que você olha e fala, véi, vai ser tristeza do começo ao fim isso aí, né?
E que as atrocidades feitas com os híbridos são muito detalhadas, né? Então ela é uma HQ mais pesada.
Que na série não tem, né? Fiquei pensando isso, até no último episódio eu tava pensando, pô, até agora eles não falaram especificamente o que é feito, né?
Eles falam que são experiências, né? Alguns acabam sendo exterminados e a gente não tem uma ideia de como é esse extermínio também, né? Porque pode rolar várias coisas cruéis, além da própria morte em si. Mas essas experiências também são muito cruéis. E aí tem essa galera que acompanhou a HQ e acha que a adaptação acabou da Netflix acabou ficando mais infantil. Mas, como pessoa que não conhecia a HQ... Mesmo tendo essa ideia na mente, eu gosto bastante do que eles fizeram. Eu tô encantada com a série. Eu acho que 50% desse encantamento se deve ao Gus, que é o Christopher Convery.
Christian Convery.
Que é perfeito, assim... Se eu estava controlada com a vontade de ter filhos, descontrolou de novo. Quero, porque ele é fofo demais. E não é só fofo. Eu acho que como o personagem do Gus é colocado, que ele tem essa inocência, mas ao mesmo tempo ele tem um quê de aventura. É tudo que a gente precisa nesse momento, ó. Dado que é uma história que tem esse universo de pandemia. Desse universo apocalíptico, fim do mundo, e pessoas mortas, vírus. E ele dá esse tom de luz no fim do túnel, de esperança. E, para além do personagem principal, eu acho que a produção é muito encantadora. Eu amei os híbridos, gente, assim, é muito real. Inclusive, eu quero criticar uma crítica do The Guardian, que é a Lucy Mangan, que eu fui ler a crítica dela e a menina esculachou, entendeu? Ela falou, tipo, que os híbridos, bebês e tal, parecia filtro de Instagram. Eu achei o contrário, sabe? E eu fui pesquisar depois, são bonecos realmente que eles fizeram pra cada um. Eu achei muito bem feito, eu compro a ideia de que aquilo é real, sabe? E talvez fazia muito tempo que eu não assistia algo ficcional e fantasia que me desse justamente essa imersão no mundo que aquilo ali existe. E é muito gostoso isso. Eu estava com falta e nem sabia. Então, assim, eu estou encantada com a série.
É. Mas as crianças, tem algumas, aquelas crianças na reta final que aparecem um monte, né? Parece aqueles bichinhos da Parmalat, né? Um pouquinho assim.
Mas quando é X-Men, ninguém fala nada, entendeu?
É, exato. Quando é a fera lá.
Com pepelinha, né?
Olha, eu concordo bastante com você, Soraya, porque a gente já falei milhões de vezes aqui, a gente tem assistido muitas coisas aí da Netflix, né? Pedro acabou de mal lembrar aí o Legadão de Júpiter. Tem que passar por esse tipo de coisa. E aí, eu fui assistindo essa série, Sweet Tooth, e eu fui pensando, cara, é isso, sabe? Quando você vai fazer essa
sobre
fantasia...
Isso, né,
é, exato, é sobre isso. Quando você vai fazer essa fantasia, né, esse entretenimento, tem que ser desse jeito, porque a série é isso, ela é docinha mesmo, né? E ela tem um senso dramático, né? Ao mesmo tempo que ela consegue... ela tem esse equilíbrio, né? Entre ser doce, entre ser cínica. Eu também não li HQ, fui pesquisar sobre ela, vi que ela é mais sombria. E acho que a série consegue se equilibrar muito bem entre tratar de temas pesados, mas ela não é dark, né? Ela não é sombria, ela não é pesada. Então, eu gostei muito disso, porque ela traz esses temas que traz um outro contexto para esse momento que a gente vive, né? Talvez se essa série estreasse ano retrasado, ia ser outro, a gente ia assistir com outros olhos, né? Mas agora a gente já vê, já estando dentro daquilo ali, já imagina, só não aconteceu o que acontece na série porque o Wi-Fi não caiu. A internet continua funcionando, mas se o vírus derrubar a internet, talvez a gente chegue nesse ponto aí. Então, acho que oferece esse outro contexto, né? E acaba funcionando como uma fábula muito boa para esses tempos aí incertos que a gente está vivendo. E isso ajuda, como você falou, Soraya, a gente se engajar, né? A gente se sentir envolvido por essa história, né? E também concordo que ela tem uma personalidade própria que eu gostei muito, assim, de... Eu sei que a gente já falou de muitas distopias aqui, cenários pós-apocalípticos, né? Sei lá, esses dias mesmo a gente gravou aí lá o Amor e Zumbis, né? Não, Amor e Monstros, né? Que também
Amor
era
monstro,
coisa de fim de mundo. Que também tinha um frescor ali. E essa também, acho que traz um sopro de ar fresco aí pra esse gênero que... A gente gosta, mas dá uma cansada, né? Às vezes tem muito... É mais do mesmo, assim. Então, acho que a série tem essa... se beneficia de conseguir lidar bem com esse equilíbrio do doce, do cinismo aí. E também desse valor de produção e dessa... acho que tudo é muito feito para você achar... Como é que você vê as crianças, você vê os híbridos... E você acha tudo muito fofinho, mas nunca é demais, né? Eles nunca extrapolam isso para algo, sei lá, que fosse ser super infantil, né? Uma coisa que eu acho que a série faz muito bem... E que geralmente isso tem outras produções que acabam enfiando o pé pelas mãos, que é conseguir contar várias histórias paralelas, né? Eles vão indo para vários personagens em vários lugares diferentes daquele universo, ao mesmo tempo que eles constroem muito bem a mitologia em volta daquilo, né? A ponto de fazer você ter muito vontade de saber mais, né? Então você fica com perguntas, eles não entregam tudo de uma vez, né? Eles vão segurando, vai entregando aos pouquinhos, você fica... Meu, mas e aquilo? Como que funciona isso? E tal coisa? E como que isso aconteceu? Eles trabalham muito bem tem muito essa fluidez de conseguir navegar nessas múltiplas histórias aí, que elas, ao longo desses 8 episódios, algumas demoram até um pouquinho para você descobrir qual é a relação entre elas, né? Então, ainda mais mérito, né? Eles não entregam de cara o que essas histórias têm a ver uma com a outra. Mas você consegue ficar envolvido em cada uma delas, né, de maneira diferente. E cada uma tem a sua relevância, né? Então, é isso, assim, essa mesclar essa narrativa com desenvolver os personagens e a construção de mundo, eu acho que são três fatores primordiais para a série ser envolvente. Uma coisa que eu diria que talvez, sei lá, se eu fosse questionar aqui, que talvez a HQ consiga fazer porque ela é mais adulta, é que eu acho que a série, ela dá uma pincelada em alguns temas, né? Mas ela, acho que não dá conta da complexidade desses temas, né? Esses temas sempre são sugeridos, né, como questão de, sei lá, de xenofobia, de preconceito, de, como é que é, concentração.
Acho que toda a parte de, que seria a vilania, ela
vilania,
menos profunda mesmo.
Isso, exatamente, fica
meio
mais caricata, né?
Né?
É, o vilão é o
serial, né?
O vilão é o Dr. Sputnik, né?
O vilão do serial, né? É o vilão do serial da semana,
e
né?
E acaba sendo, não raso, porque é um motivo, mas acaba sendo muito clichê mesmo, né? Tipo assim...
Isso.
Ah, só porque é o diferente e a gente associa que os híbridos estão associados ao vírus, a gente quer matar todo mundo. Não que não seja da natureza humana umas ideias dessas, né?
Isso, e que seja acontecendo agora, né? Porque a gente vê, isso na questão, por exemplo, do coronavírus, né? O que se criou de preconceitos, né? Contra a China, por exemplo, contra a Índia. Tanto que eles resolveram mudar o nome das variantes, né? Não é mais a variante indiana, porque para não estimular esse tipo de comportamento. Então, deram outros nomes. Então, a gente vê isso acontecer na vida real. E eu acho que a série tem, ela, como eu falei, passa por esses temas de mostrar como que o medo, né? De como que as pessoas vão fazer qualquer coisa para tentar sobreviver e o desconhecido elas vão querer eliminar e tal. Só que acaba isso que vocês falaram, né? Vira caricatural, assim. E acho que ela não consegue dar conta, como eu falei, de talvez lidar melhor com a complexidade de cada uma dessas coisas que estão sendo colocadas. Acaba ficando mais nessa superfície, digamos, da fantasia, do filme mais voltado para da série voltada para a família, né? A mensagem, no fim das contas, o discurso todo, acaba sendo sempre esse, né? A importância da família, da união e tal, né? Da tolerância.
É bem diluído.
Mas diluído. Eu vou bater num ponto que eu não acho infantil, como as pessoas têm dito, porque eu acho que não é... Porque é leve que é infantil.
Eu também acho que não.
Sabe?
É.
Nem tudo pra ser adulto precisa ser extremamente complexo e pesado e cheio de metáfora.
Eu comecei a ver, eu pensei assim, será que eu chamo o Benjamin pra ver comigo e a Nina, né? O Benjamin tem 9 anos, a Nina tem 7. E a classificação da série diz de 13 ou 14 anos. Eu acho que assim, questão de violência tem algumas coisas, né? Principalmente tem um episódio lá que acho que é o 3, né? Quando eles descobrem, quando decidem o que fazer com uma pessoa que tá com vírus, que é bem diferente do que...
Já vamos falar disso, eu quero falar disso.
Então esse episódio é meio pesado. De resto não tem tanto, mas são temas complexos, né? Assim, acho que eles não é nem por...
Por
ser pesado. Eles não iam gostar porque iam achar complicado, não iam sacar muitas coisas, né? Falei, será que eu te interrompi se eu tava falando?
Não, era isso mesmo, que eu concordo que, tipo, uma criança de 7 anos não vai assistir e entender. Então eu não acho infantil. E só pra complementar, o Merigo falou sobre o desenvolvimento dos personagens. E é uma coisa que eu gostei bastante também, especialmente o que eles fazem com o Jeopard, que é o protetor do Gus, né? E ele é o que mais demora pra desenvolver, pra gente realmente ver o que aconteceu na vida dele antes da pandemia.
Eu acho que é só no último episódio que
depois
isso
da pandemia. Exato, é só no último episódio. E é bacana, porque a gente tem esse cara com... a gente fica dualista ali com ele, né? Tipo, a gente compra a ideia dele ser um protetor desde muito cedo. Mas e aí, o que ele já fez nessa vida? As pessoas mudam assim? A pandemia veio pra mudar? Ele era um escroto antes, né?
Exato.
E eu achei muito interessante entregarem isso só lá no final.
E assim, tem uma questão que tem vários pontos aí da história que são coisas que a gente... são familiares pra gente, né? Que a gente já viu em outros filmes e outras séries, histórias do tipo, né? Que é a questão da criança, né? Aí ela tá lá com o pai, vai ser criada longe de tudo e depois tem que sobreviver com ela ao longo do apocalipse. Tem uma pessoa que não queria estar com ela e vai ter que carregar ela até o fim porque a criança tá atrás, né? A gente já viu, sei lá, umas dezenas de vezes isso. Mas acho que é isso que a senhora falou, né? Toda essa... É tão muito bem pensado, produzido no detalhe, né? Que você acaba embarcando muito, se envolvendo muito com essa história. E acho que tem esse mérito, aquele velho, né? Não é o que, que é a história, mas é como contar essa história, né?
Sim.
Que acho que faz a diferença. Pedro Estraza, fala aí.
É engraçado, né, cara? Essa série tem tudo pra dar errado, né? Porque eu tava até lendo... sobre a adaptação, porque eu não li os quadrinhos, assim, eu pulei, na época eu só queria ler o gibi de super-herói, eu falei, velho, não quero saber disso aqui, foda-se, eu já leio Walking Dead demais, sabe, já tá, chega, minha cota apocalíptica dos quadrinhos já tá bom, sabe.
Ah, eu fiz isso, Pedro, eu li The Walking Dead também.
Buraco do crack, né, foda, você fica lá, mas enfim, os quadrinhos não são três núcleos, né, que nem a série, né, então eles tomaram a decisão deliberada de fragmentar a narrativa em três histórias e aí brincar com essa coisa meio Magnólia de ser, né, que você não sabe como as coisas vão se cruzar ali pra frente, né, e além disso tem narrador e depende muito da criança, né, a série tem esse foco pela perspectiva infantil, né, então é o apocalipse vistos pelos olhos de uma criança que cresceu na floresta, né? Então ela não tem contato com o mundo, né? Então, acho que foi isso que o Jim Mico tava... Quando eu perguntei pra ele sobre a desenho da série, foi isso que ele falou. Quando a gente entendeu que era a série sobre o Gus, né? A gente percebeu que era essa interação dele com o mundo, mesmo o mundo pré-pandêmico, né? Tipo, cara, as pessoas fazem isso? Qual é o sentido, né? Então, a série tem muitas... E essa fofurice, essa diluição dos temas... Tudo aponta que vai dar errado, né? De certa forma. Tipo, vai virar uma coisa meio pasteurizada, sem nexo e nada. E a série é muito legal, né? Isso que eu acho... Nessas séries que eu vi pra trabalho... Eu comentei isso no Twitter. Primeiro em muito tempo que eu vi com um sorriso no rosto, assim, de vamos ver mais um episódio.
Isso,
vamos
vendo assim. E você não vê com
a... Acabou aqui. Pode finalizar o programa.
Não continua. Não, mas é verdade, assim, de você não assistir... Ai, tá bom, mais um episódio.
Mais
vai,
um.
Vamos lá,
sim,
vai,
mas
vai.
É verdade.
E é 40 minutos, 50 minutos. Eu, tipo, eu só quero ver coisa de 30 minutos, geralmente. Né? Ainda mais que a gente tem visto muito série de uma hora de episódios. Assim, você fica meio... Ah, puta, vamos nós, né? Mas a série te conquista, não sei. Eu acho que o Alan Sepinwall que definiu bem. Esse estilo de direção focado um pouco nas cenas de ação, que sabe muito bem fazer a relação dos personagens do Jim Mickle, com a Beth Schwartz, que é uma pessoa que sabe supervisionar uma temporada de 24 episódios sem perder o fio da meada, sabe? Arrow era muito isso. Você ficava vendo os episódios, você queria ver o próximo, mesmo que fosse caso da semana, né? Então... Uhum. A união dos dois ali criativa é muito boa e faz muito bem pra série. E aí, um pouco, eu acho que eu vou meio que reitero muito o que vocês falaram, assim. A criança, o Christian Converley, depende muito dele, então se você não gosta da criança, você vai achar um porre a série.
Mas não tem como. Não tem como não gostar dessa criança.
Ela é muito boa e ela carrega, né? Primeiro episódio, ela fica um bom tempo sozinha em cena ali, ela carrega muito bem os acontecimentos. E assim, cara, é uma série que vai. Sinto muito bem, assim, tipo, ela dá umas baleadas. Pra 8 episódios tem momentos ali que, tipo, tanto faz ali, né?
Mas... É que eles botam umas geralmente com cena de ação, né? Eles vão dar uma alongada ali numas disputas,
sim,
né? Que talvez não tivesse necessidade, mas que a gente até entende, ah, tá bom, aqui é um momento espetáculo, né?
E tem um pouco a natureza episódica, mesmo que sejam 8 episódios, parece que tem um outro episódio que você fica, ah, puta, isso aqui é uma... Tá enrolando a gente pra
andou de
chegar
lado.
Ali, sabe?
Andou de lado.
Exatamente. Que é o Arrow, né, cara? 24 episódios numa temporada. Tem que ter os episódios filler ali, que você tá, tipo, mantendo a galera interessada.
Eu não conhecia essa expressão. Andou de lado.
Fez o siriguejo, né, cara?
Exato.
É foda.
Exato. Vocês falaram de elenco. Cara, eu sei que... Ah, o garotinho é incrível mesmo. Tem o Nons Vanose aí também, é incrível. Tem a menina,
bom.
Que eu esqueci o nome dela, que é a Ursa também. Eu acho que é uma estrela aí também pra despontar. Mas eu gosto muito do Will Forte, cara. Eu acho que quando ele tá em cena...
Ele é cara de pessoa, né, cara? Ele só chega
exato.
E ilumina, né?
Ele fez aquela série lá. Ele já fez a série pós-apocalíptica, aquela O Último Homem na Terra.
Last Man on Earth.
Exato. E aí ele tá de novo num cenário pós-apocalíptico, só que ele é esse cara, né? Sofrido, com essa cara sempre sofrida. E é muito... Toda vez que ele tá em cena, eu falo, nossa, que gostosinho, sabe? Que cena quentinha.
Mas dessa vez...
É pai, você, né, entende Merigo?
Exato.
E você entende o sofrimento do cara, porque ele sofreu o pior encontro da história do audiovisual. Nossa. Mas depois a gente chega aí, depois
nossa,
do spoiler.
Esse spoiler, eu quero falar sobre isso.
Foi muito legal o encontro, eu gostei.
Não, é muito legal o encontro, mas assim, é o pior resultado é isso, possível de um começa. Encontro, né? Mas enfim. Mas o. Enfim, é isso. É uma série que te conquista naturalmente. É, esse tom fabular da história te conquista. E a criança é boa. Os plots são interessantes, a dinâmica dele com o Nozanons, que faz esse personagem. Sim. O Jeopardy dos quadrinhos é outra coisa, ele é um jogador branco de hóquei aposentado, é outra parada ali na história, né? E o cara carrega muito bem, ele tem esse tipo violento, né? Eles usam muito o lado do corpo do Nozanons lá pra fazer aquela pessoa ameaçadora, sabe? Então.
O próprio Gus nos quadrinhos, ele não é tão eloquente. Eu achei isso interessante de saber, porque é uma baita diferença, né?
É isso, é. Exato. Eu queria falar um pouco sobre isso, que é um ponto que eu tenho negativo sobre a série, que talvez seja só eu enchendo o saco, né? Não, que não afete tanto, que é a inconsistência desse cenário pós-apocalíptico aí, sabe? Porque tem alguns lugares que são super destruídos e degradados e outros não. Tem um bairro que tá inteirinho, parece que as pessoas estão vivendo a vida normal, nada aconteceu. E a inconsistência também no comportamento do Gus, né? Que para algumas coisas ele é super inocente, não sabe de nada, nunca ouviu falar. Em outras ele é super, parece que já viveu aquilo antes ou já teve contato com aquilo. Então, de vez em quando eu ficava, pô, como que ele conhece isso, sabe, ou tem essa eloquência aí que a Soraya citou, se ele sempre nunca viveu nada disso, né? Sempre viveu isolado lá no... Mas enfim, aí sou eu sempre
A eloquência chato. Eu explico pelos livros do pai. O pai dele,
talvez,
né? Escreveu verdade. Muito e, assim, educou ele dessa forma. Agora, aí, conhecer coisas ou não...
É um pouco escolinha CW de fazer série, vai, convenhamos. Que é muita ilusão do movimento. Manter você em movimento, os personagens se locomovendo. E é isso, tipo, na conversa lá que eu tive com os showrunners, eles falaram... Eu tô muito babaca, desculpa, ouvinte, mas...
Não, tem que ser,
tem que esfregar na cara mesmo.
É, lógico.
É. Não, mas na conversa lá, eles falaram muito que...
Minhas fontes, segundo eu apurei...
minhas fontes, minhas conversas com os showrunners, mas eles falaram muito sobre, cara... A gente queria explorar muito as diferentes maneiras que a população reagiu a esse apocalipse, né? Porque é isso, é um vírus que destrói a humanidade e também tem esses híbridos que do nada aparecem no cenário, né? E eles têm uma conotação ali que a galera não sabe se existe ou não e tudo mais, né?
Se tá então... relacionado, se não tá, né?
É, então, e eles brincam muito com isso. A série tem essa ilusão no movimento, tipo, não é uma coisa nacional, né? Parece que não tem internet, é tudo meio feudos o rolê ali mesmo, né?
Mas é nisso que eu falo dessas inconsistências, né? Porque às vezes aí, eles se conectam, outras não, aí tem energia elétrica, mas de onde que vem? Eu sei que não, tem que ter a suspensão de descrença aí pra você mergulhar, mas é que eu acho que fica muito nessas cenas que, por exemplo, que ele vai lá onde... Como que era o nome do restaurante lá, que não é mais, que é um consultório Xerifinho. Médico? É, o Xerifinhos. O lugar tá todo acabado, destruído lá, parece que passaram 100 anos. E no bairro que ele mora, com o médico,
tudo perfeito.
Né? É, tanto que eu achei que era flashback. Quando tá mostrando dentro do apartamento deles, falei, nossa, eu acho que tá voltando pra contar antes, porque o apartamento é, tipo, agora, né? Nada realmente. Aconteceu, tudo limpinho, todo ele fazendo café da manhã, como se nada tivesse acontecido. Então, esse tipo de coisa, às vezes, me dá uma...
Dá uma ideia de que aquela vila é meio que remanescentes, né? Então, tá tentando reconstruir a vila, então o governo já fez ali um bairrozinho pros não infectados e vamos tentar reconstruir daí. Mas ao mesmo tempo tem esse ponto, que a gente pode entender talvez os xerifinhos como algo por baixo dos panos, porque era onde aconteciam as experiências lá da doutora. Mas estranho, realmente.
Eu vi muita gente comparando com os filmes da Amblin, lá do Spielberg. Ah, eu ficava olhando e falando, tipo... Eu vejo mais o lance do CW mesmo, que é essa coisa de criar novos elementos constantemente,
é que eles
né?
que se inspiraram bastante, né?
É, mas não é que nem o Stranger Things, que você vê claramente chupinhado ali no nível quântico, né? Mas essa é mais... Eu entendo a inspiração, né? Mas é mais um negócio CW mesmo. É tipo... A ilha do Arrow parecia a coisa mais deserta e no final é a ilha mais populada do planeta Terra, aparentemente, lá na série, né? Aqui é a mesma coisa, eles vão inventando coisas e tentando encaixar e não pense muito no cenário da coisa e começa a perder o movimento ali, mas é manter você interessado, né? Tipo, nossa, esse mundo ele vai se desdobrando dessa
isso,
forma.
Isso,
então...
exato. Eu acho que
mas ao mesmo tempo, eu acho bem bonito como a fotografia dá essa ideia de a natureza se reconstruindo, né? Eles sempre deixam muito claro.
É, os CGI são bem feitos nesse sentido.
Sim. É, antes da gente ir para os spoilers, que temos muitas coisas para dizer, eu queria também outra bobeira que eu acho que precisa ter, talvez, por conta de adicionar esse tom de fábula, né? Mas me incomoda a narração, sabe? O narrador, porque eu acho que ele...
Puta, eu gostei demais, cara.
É mesmo?
Eu gostei. O casting do James Brolin como narrador dá um peso de fábula pra essa história. O cara tem uma voz...
Tem mesmo, mas...
Perfeita,
eu
sabe?
Fiquei achando,
eu achei desnecessário.
Assim, também acho. Porque se ele fosse um personagem que vai aparecer, talvez seja isso. Uhum. Aí eu acho que talvez tenha uma explicação, mas não parece que é o caso. Porque acho que ele não fala nada de importante ou de grande impacto. Às vezes tem umas coisas até meio... sabe, piegas.
Redundantes,
assim.
Né?
É, exato, redundantes. Eu já tô vendo. Sabe quando isso me incomodou mais? No episódio final. Porque, assim, já tinha um momento lá que era super emocionante que ele começa a falar e me tira da cena, sabe?
Uhum.
Cala a boca, cara. Meu. Eu tô aqui vivenciando esse momento. Fica quieto. Não comenta. Agora você está vendo uma cena super emocionante, então provavelmente
now
você
you're
deveria...
watching the whole scene, blah, blah, blah.
Cara, é que a voz, assim, é tudo feeling, né? Tudo de novo, eu comparo com o Arrow porque é muito Arrow. Mesmo que Arrow seja pra jovem, é outro pique, é outra coisa. Mas é muito o feeling da coisa, né? Muito esse sentimento, esse calor no coração que eles estão querendo criar.
É,
então,
te diga o que senti, né?
Exatamente. Tipo, cara, eu entendo quem critica, fala que, putz, tem que ser uma coisa mais adulta, tinha que ser uma coisa mais pesada. Mas eu fico,
não
cara...
Acho, não.
Faz todo sentido, sabe? Pra essa série funcionar dessa forma, sabe?
Então... Isso é um dos pontos que eu gostei, assim, sabe? Apesar de ter curiosidade, o que mais que acontece? O que estão fazendo? O que tem de tão absurdo? Mas eles não entrarem nesses detalhes, o que é feito, de como que é... Eu acho que essa sugestão...
Nossa, mostrar abrindo a criança.
É isso,
pô.
Exato. Essa sugestão
não,
do que... Essa sugestão que já é feito algo horrível... Né, antiético e tal, já tá colocada, você já tá com medo disso, né? Não precisa mostrar nada, né?
E como entrelaça as histórias, né? As histórias são entrelaçadas do jeito que você fica muito, putz, que legal isso aqui,
isso
sabe?
Isso fica
como
muito
é
claro com o personagem do médico, né?
Ele
sempre acha horrível o que a médica fazia pra poder ter esse soro que pode ser uma cura pro vírus. Então, a gente sabe que não é legal, porque ele tá num dilema extremamente ético entre continuar fazendo e salvar a mulher dele e nem fazer, porque é absurdo.
Então,
fica muito claro, você não precisa ver isso.
Isso, exatamente. Então, acho que a série acerta nisso. Bom, vamos pros spoilers?
Vamos pros spoilers, eu quero comentar aquela cena.
Spoilers!
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Breed is people!
Comenta aquela cena, Pedro.
Cara, essa cena é minha favorita da temporada e eu tive o privilégio de saber pelo showrunner que foi pensada antes da pandemia, que eu fiquei muito chocado com essa informação, cara.
De botar fogo
porque
na
muito
pessoa,
parece a...
da pessoa infectada.
Parece que foi pensada antes da pandemia. Caramba, o nível de foda-se da galera coletivo, né? Tipo, não...
Calma, explica a cena.
Né?
Explica a cena para o ouvinte.
Então, né? A cena se desenvolve como um jantar normal, todo mundo ali, você fica, nossa, as pessoas estão se conversando, não tem máscara nem nada, né? Que tem esse lance da máscara também.
Mas tem toda a tensão, tem toda a tensão de que ela...
Tá infectada,
isso,
né?
Isso, a esposa da médica tá infectada,
né?
E ele tá super preocupado que alguém vai descobrir, e ela tá falando, não, eu tô bem, pode deixar que eu vou e tal. Então você tá nessa tensão, né?
Tá nessa tensão que deixa o jantar de domingo, de sábado à noite dos amigos, mas, né, fora do... Tem algo errado ali, né? Você já sabe que tem algo errado
o
ali.
O infectado que vai no encontro.
Isso.
Então.
Aglomerando.
Tá infectado
isso.
E vai aglomerar.
E vai pro encontro.
Mas no caso
exato.
Deles, eles não podiam não ir, né? Porque não ir...
é verdade.
Fica
todo mundo... Por que que tá acontecendo que a pessoa não aparece, né? Olha, é verdade, tem isso.
E aí... Um dos caras é pego e descobre que o cara tá infectado, que dedica tratamento, e eles botam fogo na casa inteira. E você já tem informação de uma casa queimada, né?
Ah, é mesmo.
Casa queimada, você fala, beleza, tudo certo. E aí os caras queimam o cara dentro e você fica, caralho, que porra tá acontecendo? Os caras metendo gasolina em tudo, tocando fogo.
E aquela galera que parecia...
Girando uma musiquinha.
É, exato. É. Virou um ritual de normal, isso aí, eliminar a pessoa.
E dentro de uma história que é pós-apocalíptica, mas tem esse tom doce, né? Depende desse momento super violento, né? Super rompimento de humanidade total, assim. E, cara, é uma puta cena e vocês... saber que isso foi pensado antes da pandemia, antes de tudo isso acontecer, você fica meio, cara, nossa, genial. Sim, genial. Achei,
mas é ainda bem que foi antes, né? Senão eu ia achar que os caras queriam que fizesse isso com quem tá com fome.
Porque ainda pensar isso depois da pandemia é fácil, né? Pensar, tipo, ah, vamos, uma coisa deturpada, pensar no novo normal, todas as coisas que a gente vive. E os caras foram lá e pensaram isso antes. É muito foda, muito foda.
Mas e o grande plot, que é a origem do Gus? Ok pra todo mundo? Pra mim, ok.
Assim, já tava meio que colocado.
Cronometrado.
É, assim, tinha a questão do laboratório, né? A gente não sabe ainda qual que é a relação entre o vírus e entre os híbridos, né? Porque dá a entender que poderia ser algo conectado, mas ao mesmo tempo isso não tá dado como certo, né?
De que não, você entende que ele é o mais velho, né? É o mais velho de todos os híbridos, ele tá muito mais fora da capacidade.
Mas ali pela explicação, pelo menos eu entendi, porque ela fala, tudo depende da forma que esse vírus encontrado for manipulado.
Isso.
E aí, se for manipulado pro bem, a gente pode salvar milhões, se for manipulado pro mal, vai morrer milhões. E aí depois ela abre o jogo. Então, lembra que eu falei que a gente tava tentando manipular? Olha o que a gente criou.
Deu errado.
Então eu entendi que é dois lados da mesma moeda, entendeu?
Sim.
Porque a galera rouba o vírus lá e aí vai manipular de outra forma. E aí é um descontrole lá, talvez. Mas
o famoso Jurassic Park, né? Eles queriam só chegar lá, né? Mas não sabiam o que queriam.
Exatamente.
Uma coisa que eu acho que pode ser, que eu até sinto isso, tá? Mas eu não reclamo tanto, porque acho que a gente vive nisso, né? Das séries, das temporadas e dos ganchos e tal. Porque eu acho que a série termina com uma sensação de... Foi um prólogo, sabe? Assim, eu não sei muito bem explicar, porque a gente já viu várias séries que com uma temporada inteira que ela deixa um gancho pra continuar, mas ela conseguiu naquela única temporada ter algum desfecho satisfatório pra algumas coisas, né? Eu acho que essa primeira temporada, eu gostei muito, quero muito ver uma segunda temporada, mas eu acho que os desfechos não existem, né? Eles são mais abertos, né? Eles são muito abertos.
Essa primeira temporada é muito sobre entrelaçar tudo, né? E isso que é uma coisa muito Arrow. A Beth Schwartz, ela como ela tá desde a primeira temporada do Arrow, eu tenho a solidez de falar isso. Ela sabe como mexer os núcleos de um jeito que você sempre esteja mudando os núcleos, mas nada esteja acontecendo, de fato, né? Porque no fim é isso, os três núcleos são reorganizados, então você tem o Shepard vai ficar com a mina do zoológico, as crianças estão reunidas, e a ursa tá com aquela mina da casa, né? Então, você tem três núcleos de novo e aquilo vai interligar de novo. E
as crianças estão reunidas sob a tutela
do
médico.
Do Capitão Crunch lá, socialista, aparentemente, que ele tem barba,
e aí
né?
A gente tem o médico ali cuidando, ele inclusive fala, não vou mexer nesse aqui, porque esse aqui eu vou estudar mais, né?
Exato.
E aí você entende porque ele decide isso, né? Na temporada sobre isso, né? Ele chega lá pra ter essa decisão.
Eu fiquei com essa sensação, principalmente no último episódio, né? Porque vai acontecendo as coisas e não vai dando finalizações, nem caminhando pra finalizações. Eu disse, gente, mas vai acabar como isso aqui? E é satisfatório, assim. Realmente a gente não tem um final, ficou tudo em aberto pra uma segunda temporada.
É, parece que até, tipo, como se fosse uma segunda parte, né?
Uhum. É, esse arco de fechar o primeiro contato do Gus com o mundo, né? Então ele descobrir que ele é uma experiência de laboratório e ele é essa pessoa que tá descobrindo o mundo, né? Isso. Então,
me preocupa agora... o seguinte, gente, ele é um garotinho, quantos anos ele tem?
10
anos.
10, vai esticar.
Exato.
Vai espichar.
Assim, ou eles estão filmando isso agora, ou já filmaram e tá guardando. Porque não dá pra esperar muito, tipo, porque vai voltar pra uma segunda temporada, ele já vai ser um pré-adolescente.
Entre o piloto, realmente, mas entre o piloto e o restante do filme, entre o primeiro episódio e o restante, já tem um ano de diferença. Porque teve todo esse rolê de ser do Hulu, e aí pega Netflix, aí dá uma pausa, aí pandemia, rolou um ano nisso. E aí eu fiquei pensando, depois que eu vi a informação, nossa, mas eu não vi tanta diferença nele, assim.
Mas se voltar pra uma segunda... E deve voltar,
mas eu quero,
né?
Eu ainda é fofinho.
Stranger Things foi a mesma coisa, gente, não esquece. Foi tipo, a garotada espichou pra caralho nesses últimos cinco anos,
mas
né?
Aqui a história precisa continuar imediatamente a seguir, né?
Exato.
É, ele tá problema. No laboratório lá preso.
É, exato. E não tem, não pode dar 2 anos depois, né? Vai ter que... Porque justamente
eu
porque
acho...
como eles não deram fechamento pra nada, ficou tudo em aberto, fizeram isso que você falou, Pedro, só rearranjaram o tabuleiro e agora espera, tem que começar dali, né?
Eu acho que eles não renovaram até agora porque eles estão querendo renovar pra 2 temporadas pra ter esse tempo de filmar mais coisa, né? Ah, e aí você tem 2 temporadas planejadas. Mas, cara, é isso,
mas
né?
Mas já tipo, faz igual o Bridgerton, já corre, já confirma 6 temporadas, já grava, sabe?
A moda é 2 temporadas, né, no streaming. Vambora, vamos fazer mais episódios. Dá pra fazer sempre, né? Então...
Você já tirou a pessoa de casa, né?
Gente, vamos falar do encontro, porque realmente é o pior encontro da face da Terra esse, né? Pelo amor de Deus, assim.
Ah, eu gostei tanto do encontro, cara. Foi muito legal, meu.
Não, o encontro é maravilhoso, mas o desfecho...
O encontro que no final você descobre uma nova variação
isso,
da espécie
isso, exato,
humana e dá um start numa pandemia.
Tirando esse lado, não, mas o encontro em si.
E ganha uma criança pra cuidar, né? O pior de tudo, ele terminou com uma criança.
Isso,
e você
terminou.
E não deu um beijo ainda por cima.
Não deu nenhum beijo, é verdade. Não deu nenhum beijo, gente. Não,
é
coitado.
Azar, velho. Esse foi a série. E é isso, o encontro é uma maravilhosa. Tipo, essa doçura da série transborda, né? Você, ele tá lá ajudando a mina, tudo, mas de repente, pô, só se fudeu.
Sobre laços que se formam, né? Que ali ninguém é um laço sanguíneo exatamente, né? Ele virou pai dessa criança e nem sabia de nada. Virou pai.
Ah, e tem o. Ele não tem o laço sanguíneo, né? Que é uma coisa que a gente vai descobrir depois. Mas o. O Jep lá, né? Que toda hora ali é Jeep. Uhum. Ele vai... Ele... teve o filho... o filho dele, né? Mesmo lá.
Sim.
Que aí ele...
Bom momento da série, inclusive, esse,
exatamente.
Né? Que você descobre que, na verdade... Ele, na verdade, não abandonou, né? Ele só saiu por um tempo, aí ele volta e ele não achou mais as crianças. E nem mostra isso, né? Não mostra ele voltando lá e vendo as crianças. Então, fica aberto que tem mais desenvolvimento dessa história.
É,
né?
A gente só sabe essa versão aí da alienação parental. A versão que o homem contou. Que ele voltou. Eu não vi ele voltando.
Exato, a gente só viu ele apertando o elevador ali. Então, cara, é bem legal. A série é bem legal. E mesmo quando ela anda de lado, né? Voltando essa discussão aí, que ela dá umas enroladas. O episódio das crianças lá do Mad Max 3 ali é... Puta, é uma chatice do caralho.
Sim.
Tem o episódio com o casal nas montanhas lá com a criança, né? Que é o primeiro contato do Gus com uma outra criança, né? Mesmo essas andadas de lado são bons episódios, tá bom? Porque eles se fecham em si mesmos, né? Você vê e você fica, pô, legal, conheci mais daquele mundo, mais daqueles... A gente conhece os personagens... Nas interações que eles têm com o mundo, né? Então, a relação do Gus com o Shepard é muito legal, cara. Eu gosto muito dessa relação. Gente, acho que faz muito sentido.
Assim, uma perguntinha. Se vocês ficassem super quarentenados, saíssem depois pra rua, vissem que, bom, dá pra viver, vamos tentar viver. Visse uma manada de elefantes na sua direção, você iria...
ficar...
Mano, é isso, vou morar no zoológico.
Acho que não.
Partiu, bora.
Me achei, vou morar no zoológico.
E ela cria uma reserva das criaturas híbridas, tipo, cara, a menina era psicóloga, de onde veio isso tudo, né?
Ah,
você pode
falar que eu achei estranho, gente, desculpa e tal.
Além de morar no zoológico?
Não,
O castor lá, o castor bebê lá.
Isso,
que
esse castorzinho aí, esse bichinho, achei esquisitinho, parece...
Criado pro Funko Pop, hein?
Ele vou cravar aqui. Ele é um robôzinho controlado por...
Ah, é?
Controle remoto, é.
Ah,
é um animatrônico, tá, né? Tá famigerado, né?
Entendi.
Mas criado pensando no Funko Pop, né? Porque já vem com os olhos grandes, já dá pra pensar
Sim.
ali, né? Tá
Mas
foda.
Foi interessante ver que, assim, existem versões e versões dessa nova espécie, né?
Sim.
Nem todo mundo é o Gus, que é só ali com umas orelhinhas e um chifrinho. Tem gente que é a...
Full animal.
Full bicho.
Full bicho.
X-Men versão triste, né? Versão infantil triste, assim, as crianças só sofrendo, né? Então...
Ai, que triste!
É pesado.
Meu Deus. Mas escuta, vai ter segunda temporada, né? Isso não há dúvida.
Com certeza.
Segunda temporada com a mãe voltando agora. A mãe
fica
essa, né? Então...
fica essa deixa aí de que a mãe atendeu lá o chamado, né?
Tá na Antártida, aparentemente, a mulher viajou longe pra caralho, aparentemente.
Não
né?
é no Alasca? Eles falam...
Alaska.
É, ele tinha mas foi longe, hein?
É, e pra ela fácil, né? Pra ela não teve pandemia também. Tipo, vazou pra Alaska.
foi pescar com os pinguins, né?
Exato.
É, fica essas dúvidas abertas, mas o que eu acho legal é isso. Tipo, eu fico mais interessado em ver como é que eles vão trabalhar isso de uma forma que você vai conhecendo mais. Então você vai ter, provavelmente, esse episódio focado na prisão. Você vai ter esse episódio na Antártida, no Alaska, pra ver o que ela tava fazendo lá esse tempo todo, né? Eles sabem trabalhar os flashbacks e esse mundo que eles têm à disposição, né? Então, pô, tem um puta tempo gasto naquela reserva de casinhas lá da galera sociopata que queima outras pessoas só porque estão infectadas, né? Então,
ah, eu só cara, espero que bem, eles assim. Deem uma melhoradinha no vilão. No general.
É, não, vilão. Ah,
pelo menos umas frases melhorzinhas.
Isso,
porque eu até
isso.
Entendi que ali foi um fanservice da caracterização dele, o óculos, ali é tudo da HQ que eu tava vendo.
Robotnik mas, barbudo, assim, eu chamo, cara. Bizarro.
Muito fraco, né? Tipo, ele é chiliquento.
Não, isso, e melhorar as motivações também. Acho que tem. As motivações desse vilão, elas não precisam ser caricatas, né? Elas podem ser coisas sim. Que são mais como com tons de cinza, né? De você, por exemplo, como eu falei, acho que a série não deixou isso claro, ela sugere que as coisas podem estar conectadas, mas não necessariamente. Então vamos imaginar que os híbridos são realmente a fonte de cura da pandemia. E aí, o que a gente faz? Vale a pena fazer isso com as crianças para poder curar o vírus? Ou não tem uma discussão aí que, sabe?
É ou muito se na verdade mais... é um medo dessa nova espécie.
É, isso.
Tem e dá onde vem essa nova onda, lá, né,
isso,
cara?
Tem uma discussão muito mais complexa e pra fazer você se questionar do que simplesmente, meu Deus, sou vilão, quero eliminar todo mundo e não sei o quê.
É,
porra.
Exato.
Não, e a transmissão é bizarra, né? Porque você não entende em nenhum momento da série como é que se dá essa transmissão, pandemia, né? Porque ele fala no final, tem uma nova onda chegando.
Isso. Bizarro. Uma lá não é contagiosa, né? Por que que não é? Enfim, tem
porque ela toma sorinho.
Ah, é verdade, tá tomando. Mas se ela para de tomar o soro, não vira contagiosa? Não sei.
É, então, fica essas questões em aberto e agora eles têm essa. E aí que você fica. Você vai aprendendo mais os episódios. Aí você fica pensando, será que não foi porque essa adaptação dos 24 episódios pra 8 episódios, né? Da parte da Schwartz aí, né? Porque aí quando você tem 24 episódios, você. Puta, cara, vou gastar um episódio inteiro só pra explicar isso. Ah, na
mas
boa,
foi bom. Acho que foi.
Ah, é? Nossa.
Tá ótimo. Não enrola, não.
Não, 8 episódios tá bom.
Isso, exatamente.
Chega, né?
Bom, vamos dar notinhas então pra essa primeira temporada aí de Sweet Tooth. Soraya Alves, começa você.
4 estrelas.
Olha.
Ô, louco.
E você,
Pedro? Eu ia dar 5.
Ó.
Eu vou dar 3,5, cara. Uma boa surpresa mesmo. E porque é isso, eu achava que ia ser uma parada super pro fã, sabe? Aqueles fanservice bricolado, assim, que você não aguenta mais uma certa hora. E, cara.
Ai, eu fiquei pensando, imagina ter um hibridinho.
Olha, eu tô muito dividido aqui entre o 3,5 e o 4, mas acho que vou de 3,5. Vou dar o espaço pra essa segunda temporada. É.
Eu acho que tem melhor. Espaço pra uma segunda temporada ficar melhor, sabe? Eu fico pensando nisso. Tipo, é a própria primeira temporada, essa coisa introdutória, essa coisa de ser muito um prólogo, né?
É,
tá bom,
isso.
Funcionou super legal.
Pensa na Wendy com o nariz de porquinho.
Nossa, muito legal, né? Quando mostra
e você
ela que
ela é irmã, né? Da
é irmã. Russa. Nossa, é verdade. Eu falei com a TV, a senhora falou, ai, que legal, ela é irmã.
Ai, que legal.
Ah, você falou com a TV, 4.
Ai, né?
Ó, a média cinemática é. A média cinemática é 3,6667, então é 3,5, né?
3,5, é.
Ah, tá bom.
3,5. Tipo, precisava de um pouquinho a mais aí pra ser 4. Então é isso, gente.
O Marco
Melo,
que eu sei que ele gostou, ele ia me ajudar aqui.
Ia ajudar a jogar pra cima, né? Verdade. Muito bem. Então, ó, quem quiser mandar e-mail, cinematico@b9.com.br ou siga a gente nas redes sociais, lá no Instagram principalmente, pra você botar comentário lá nos episódios e participar aqui com a gente. Tá bom? É isso,
tá
gente.
Ótimo.
É isso. E acessem b9.com.br pra ver todos esses materiais exclusivos que a gente falou durante o podcast.
Lindo.
Tamo luxo. Creme do luxo. Tá foda.
Beijo. Tchau.
Beijo.
Beijo.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.